Web rádio já existia. Só faltava uma com a sua cara e o seu jeito. Web rádio Nós na Fita, celeiro de craques.
Olá, amigos da Web Rádio Nós na Fita, no ar mais um programa homenagem, e nesta semana vamos falar sobre Richard Wayne Pennyman, mais conhecido como Little Richard, né? Que faleceu aí neste ano de 2020. Ele nasceu em Macon, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, no dia 5 de dezembro de 1932, né? Morreu com 87 anos, o Little Richard. Então, ele era o terceiro de 12 filhos de Charles Bud Pennyman, fabricante clandestino de bebidas alcoólicas, e Liva Mike. Ele cresceu em uma família religiosa na qual cantar fazia parte integral das suas vidas, né? Eles se apresentavam em igrejas locais como The Pennyman Singers, né? Os cantores Pennyman, e chegaram a entrar em competições com outras famílias. Sua família o chamava de War Hawk, né, falcão de guerra, por causa de sua maneira de cantar alto e gritado. Seu avô, Walter Pennyman, era um pastor e os pais de sua família eram membros da Fundação Templária African Methodist Episcopal, na igreja de Macon. Sua avó materna era membro, né, do Macon's Holiness Temple Baptist Church, né, igreja batista dos Macons lá. Ele frequentava a New Hope Baptist Church, né, a escola da Nova Esperança Batista, junto com a mãe. E as igrejas preferidas do Richard, né, eram as igrejas pentecostais, por causa da música e a diversão que tinha fazendo a dança sagrada e fazendo a glossolalia, né, com os membros da congregação. Quando tinha 10 anos, se tornou um curador pela fé, cantando canções gospel e tocando nas pessoas que testemunhavam que sentiam melhor após a prática. Inspirado pelo irmão Joey May, um cantor evangelista conhecido como The Thunderbolt of the West, né, o raio trovejante do Oeste, Richard queria ser um pastor. Em sua infância, na Geórgia, Little Richard cresceu ouvindo cantores arrebatados de gospel nas igrejas negras, e isso influenciou seu modo de cantar. Aprendeu a tocar piano na adolescência e se tornaria um dos desbravadores do rock, misturando boogie-woogie, rhythm blues e música gospel, criando um estilo único. Uma música agressiva, vibrante e intensa, tocada acelerada ao piano. O fraseado dramático e mudanças ríspidas, né, rápidas na voz do Richard eram inspiradas nos artistas negros do gospel das décadas de 30 e 40. Richard disse que Sister Rosetta Tharpe era a sua cantora preferida na infância. Ela o convidou para cantar uma canção no palco do auditório da cidade de Macon em 1945, depois de ouvir cantando antes do show. A plateia aplaudiu com entusiasmo e ela pagou-lhe uma quantidade de dinheiro que ele nunca havia visto na vida. Também foi influenciado por Mahalia Jackson, Brother Joey May e Marion Williams, de quem ele pegou a marca registrada do Woo nos vocais. Seu visual e som foram inspirados no estilo gospel e jump blues do final dos anos 40 do cantor Billy Wright, conhecido como Príncipe do Blues. Billy apresentou Richard ao DJ Zena Sears, né, que conseguiu para o novato seu primeiro contrato de gravação em 1951. Uma das principais influências de Richard ao tocar piano foi Esquerita, né, o Skeer Reader Jr., que lhe mostrou como tocar notas altas sem comprometer o baixo. Richard conheceu Esquerita quando viajou para Macon com uma pastora chamada Irmã Rosa. Richard vivia em uma vizinhança negra e tinha algum contato com brancos, mas devido à segregação racial ele não podia cruzar a linha para onde os brancos viviam. Enquanto estava no colegial, Richard tocou saxofone na banda da escola. Começou a perder interesse na escola e tocar em várias bandas itinerantes durante sua adolescência. Aos 14 anos, se juntou ao show do intérprete Sugarfoot, Sam, do Alabama, onde aparecia vestido de mulher e era chamado de Princesa Lavone, a excentricidade do ano. De outubro de 1951, Richard começou suas gravações de Jump Blues pela RCA Camden. Em 52, enquanto Richard estava em uma de suas gravações, seu pai levou um tiro e morreu. O assassino foi preso, mas pouco tempo depois as acusações acabaram sendo retiradas. Com as vendas pobres de suas primeiras gravações e seu pai morto, Richard foi forçado a trabalhar como lavador de pratos em Macon. Suas próximas gravações com a Peacock Records em 53 não estavam satisfazendo Richard com sua carreira solo. Ele então formou uma nova banda de R&B chamada The Upsetters. A banda começou com um baterista de Nova Orleans, Charles Chuck Connors, e dois saxofonistas, incluindo Wilbert Lee Diamond e Smith. Em 1955, se juntaram à banda os saxofonistas Clifford Gene Burks e Grady Gaines, o guitarrista Nathaniel Buster Douglas e o baixista Ozzie Bicey Robinson. Como sugestão de Lloyd Price, Richard gravou uma demo para o selo gospel R&B Speciality Records em 9 de fevereiro de 55. O dono da Speciality, Art Hilp, né, o emprestou dinheiro para comprar seu contrato da Peacock Records e colocar sua carreira nas mãos de Robert Bumps Blackwell, da Speciality A&R. Rupp e Blackwell primeiramente enxergavam Richard como sendo um rival comercial de Ray Charles, que estava experimentando sucesso pela Atlantic Records, cantando canções gospel e desenvolvendo canções com uma batida blues. Richard disse a Rupp que gostava do som do Fats Domino, então Rupp e Blackwell reservaram um estúdio de gravação J&M de Cosimo Matas, em Nova Orleans, e contrataram músicos de estúdio que haviam trabalhado com Fats Domino, incluindo Earl Palmer na bateria e Lee Allen no sax, que logo depois se tornaram músicos da banda de Richard durante turnês no meio dos anos 50. Começou a gravar em 55, estourando nas paradas com a canção Tutti Frutti, né, gravada também por Elvis Presley. Seguiram-se hits como Lucille, Keep a Knockin', cuja introdução da bateria influenciou o Led Zeppelin com a canção Rock and Roll, Long Tall Sally, Sleeping and Sliding, Read It Up, Jenny Jenny, entre outros. Após seguidas gravações que não agradaram Blackwell, Richard começou a espancar no piano um ritmo boogie-woogie e gritar a improvisadamente Tutti Frutti, uma canção que ele havia escrito e apresentado no palco durante anos. Blackwell estava tão impressionado com aquele som que fez Richard gravar a canção. No entanto, para deixar a canção comercialmente aceitável, Richard teve que reescrever a letra. Blackwell achou que a letra com humor homossexual e modos de menestrel precisavam ser limpos. Por exemplo, Tutti Frutti Good Booty foi substituído por Tutti Frutti All Rudy. A canção já tinha a introdução a capela, que também foi ligeiramente alterada para ficar comercialmente aceitável. A gravação foi lançada pela Speciality em outubro de 55. A expressão, que virou seu grito de guerra, foi inventada por ele na época em que trabalhava como lavador de pratos na lanchonete da rodoviária de Macon. Ele a usava como resposta às ofensas raciais que seu então patrão dirigia a ele. Little Richard teria injetado funk no rock and roll durante este período através de bateristas da sua banda The Upsetters, em meados da década de 50, influenciando bastante o desenvolvimento desse gênero musical quando acompanhava o seu amigo James Brown. Richard tornou-se um astro, mas era atormentado por questões religiosas ligadas à sua bissexualidade, pois cresceu numa cultura cristã e conservadora. Em 1957, uma turnê pela Austrália, durante um voo noturno ele achou que tinha visto uma luz celestial. Segundo seus companheiros, poderia ser o combustível do próprio avião ou inclusive do Sputnik soviético, algo que ele interpretou como uma mensagem divina que instava a se arrepender dos pecados e voltar à música de igreja. A verdade é que a gravadora continuou lançando avassaladoras canções profanas como Good Golly Miss Golly e All My Soul. Somente em 59, depois de se formar pregador batista em uma escola no Alabama e de se casar com Ernestine Harvin, é que o Little Richard começou a gravar gospel. Sem muita sorte, apesar de ter produtores como Jerry Wexler e Quincy Jones. Em 62, no entanto, ele voltou aos palcos em uma turnê com shows de abertura dos Beatles e do Rolling Stones. Os Beatles o salvaram da irrelevância. Idolatrado especialmente por Paul McCartney, os ingleses interpretaram temas dele ou que haviam descoberto em sua voz, casos de Kansas City. Pouco a pouco, o Little Richard entendeu que podia ganhar a vida no nascente circuito da nostalgia, onde só precisava recriar seus sucessos e exagerar seus maneirismos. Não tolerava concorrentes. Desistiu dos serviços guitarrísticos de um ainda desconhecido Jimi Hendrix por sua espetacularidade cênica. Anos depois, tampouco teria conexão com Prince, que era visualmente seu descendente. Mas Little Richard acreditava ser capaz de fazer música do momento, especialmente soul. Embora não tenha ocupado o topo das paradas de sucesso durante os anos 60 e início dos 70, já instalado em Los Angeles, fez grandes canções com Dewey Dewey, Johnny Guitar Watson, H.B. Barnum, Don Coway e o mais perigoso de todos, Larry Williams. Como contaria em sua fantasiosa biografia, Quasar of Rock, é quase um milagre que Richard e Williams tenham evitado sérios aborrecimentos com policiais, traficantes e amantes despeitados. Houve recaídas nas drogas em sua muito flexível religião, até que em meados dos anos 80 estabeleceu-se em Hollywood. Conseguiu fazer pontas em filmes de sucesso e se transformou em algo como pastor favorito das celebridades, especializado em unir casais em matrimônio com ambientação de rock and roll. Podia entender melhor as extravagâncias dos milionários californianos do que os jogos do glam rock a partir da identidade sexual. De fato, durante temporadas detestou seu papel de ídolo gay, abre aspas. Fazia isso para que os brancos aceitassem que era capaz de comover suas namoradas, fecha aspas. Diante da indiferença do mercado, abandonou a gravação de discos. No entanto, o interesse da cultura pop britânica pelos pioneiros do rock americano fez com que realizasse diversos shows em clubes ingleses ao longo dos anos 60, sempre interpretando seus grandes sucessos. Também nos Estados Unidos, buscou revitalizar sua carreira gravando canções de padrão soul, mas sempre foi mais reconhecido pelo seu repertório dos seus anos iniciais. Nos anos 70, embora sempre respeitado pelos, dedicou-se mais a eventos nostálgicos celebrando as origens do rock and roll do que a uma carreira artística efetiva, gravando poucas canções inéditas. Little Richard então morreu no dia 9 de maio de 2020, aos 87 anos, vítima de tumor ósseo. Foi Little Richard quem formulou a base do manual do Rockstar. Ensinou que música também é imagem. Ao vivo, exibia sua paródia andrógina do fervor gospel, muita afetação, carisma, rebeldia, movimento incessante, ritmo veloz e muito peso. Little Richard era o rei e a rainha, pioneiro, idolatrado de Beatles, Rolling Stones e até David Bowie. Inspirou uma geração que sem ele não teria trilhado o caminho da liberdade pregado pelo rock and roll. Sem Little Richard, não existiria sexo, drogas e rock and roll. Abre aspas. O rock and roll não foi uma invenção de Elvis Presley. Quem criou isso fui eu. Fecha aspas. Ele sempre repetia isso nas entrevistas que ele dava. Little Richard foi eleito pela revista Rolling Stone como o 8º maior artista da música de todos os tempos. Para fechar este programa homenagem, né, sobre Little Richard, né, que teve a locução minha, né, Leonardo Saia, a produção do roteiro de Felipe Braga, você pode acompanhar então este e outros programas no nosso facebook.com/radionosnafita, no nosso Castbox, no nosso Spotify. Você pode acompanhar a gente no Instagram, no @webradionosnafita e também no nosso site www.webradionosnafita.minharadio.fm. Também aproveite para escutar as novas músicas do novo álbum de Mimi Johnson e Henrique Experiência. Está tudo lá no nosso Spotify, no nosso YouTube. Acompanhe Mimi Johnson e até o próximo programa homenagem. Fui!
Rádio Web Nós na Fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques.